Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. E aqui você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz Dia dos Pais de novo para você, viu, Marcos Bezerra?
Boa tarde. Obrigado mais uma vez, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Também hoje, iniciando a semana, teremos aí esporte com o Pablo e daqui a pouquinho teremos também o Tony Café com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente. Então, segundou, hein? Tem boletim esportivo com o Pablo Brandão, ao vivo aqui, direto do estúdio da Gabriela FM. Daqui a pouco, Tony Café também, com muitas informações do setor policial, como o Marcos disse. E hoje, dia 10 de agosto, se ele estivesse vivo, Jorge Amado completaria 114 anos.
Verdade.
E hoje vamos dar destaque aqui na programação que tem Ilhéus, né, em relação ao agosto de Jorge. E hoje é um dia que eu gosto muito, 10, um número. Gosto muito do número 10. Iniciar a segunda com o 10, para mim, é maravilhoso, viu?
Em termos de estudos, é uma nota máxima, né?
Ah, com certeza. Eu tirava bastante, tá, gente? Não assim em matemática, mas em outras eu tirava bastante, graças a Deus. Bem, você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Natura Ilhéus. Economize na Natura Ilhéus. Ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E um oferecimento também da CG Turismo e Jadlog Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, bairro Pontal Ilhéus. Informações 988-665446. Mandar um abraço para todos da CG Turismo e Jadlog. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Desde sexta-feira, né, Marcos? Ou é desde quinta já aqui?
Quinta-feira,
desde
já
quinta-feira,
falamos,
quinta-feira,
né?
Já é nosso novo patrocinador do Jornal do Meio-Dia. A gente manda um abraço aí, então, para toda essa equipe da CG Turismo e...
Jadlog.
CGC Turismo e Jadlog, exatamente. Bem... A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Exército de Mesários cresce e Bahia terá 30 mil voluntários. É isso mesmo, porque o mesário, né, que trabalha nas eleições, seja ela eleições municipais ou eleições como a deste ano, né, que é para presidente da República, governo do estado, deputados, né, tem mesários e todos os mesários são voluntários. Tem aqueles convocados, né, Marcos, e tem também os que vão lá e se inscrevem para virar mesário, obviamente ser voluntário como mesário nas eleições. Então aí a Bahia terá 30 mil voluntários, viu, como mesários.
Jornal Dia de Teresina, auditável e sem fraudes há 30 anos. Urna eletrônica substituía cédulas e mudava a apuração no Brasil.
Já tem 30 anos, hein?
É.
Jornal do Comércio Recife, Nunes Marques. Desacreditar as urnas é desconvidar o eleitor da eleição. É isso mesmo, gente. Vamos lá votar. Nada de dúvida em urna. Se urna é fraudado ou não, vá lá fazer o seu papel, né? Vote e pense sempre aí em fazer o melhor para o seu estado, né? Para o seu país.
Diário do Nordeste de Fortaleza. PECEM concentra metade da exportação de frutas do Brasil.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Rio em disputa. 4 milhões de moradores vivem no Grande Rio sob influência do crime. Infelizmente, Rio de Janeiro, a gente sabe, né? É que a violência lá é absurda, o crime organizado por lá impera bastante.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal. Polícia Federal define destino de Vorcaro até o fim do mês.
É, vamos aguardar aí, né? O que é que vai acontecer? Jornal de Brasília, Distrito Federal. Corrida ao Buriti. Como ficou o cenário eleitoral no Distrito Federal? Quem será, no caso aí, viu, gente, candidato a deputado distrital, né? E assim vai.
Zero Hora de Porto Alegre, mercado imobiliário. Lançamentos de imóveis de médio e alto padrão têm alta de 18% em Porto Alegre.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Embates, surpresas, reviravoltas. E campanha nem começou ainda, hein? Ai, ai, viu, Marcos Bezerra? O debate de ontem aqui da Bahia, eu ficava só nos grupos rindo, né? Porque cada um puxando sardinha. Não, fulano que ganhou o debate, ciclano que ganhou o debate. Ô, gente, vamos sair dessas bolhas, né?
Folha de São Paulo, consumo fraco, crédito caro e endividamento pressionam varejistas.
Jornal Estado de São Paulo, eleições, segurança e o papel federal no Estado dominam debate em São Paulo.
Diário de São Paulo, Polícia Federal encontra foto de advogado em piscina com deputados e senadores.
Eita, Lele, tem a ver com o Banco Master. E Jornal Folha de Londrina, Paraná. Paraná avança no ranking de produção de cachaça. Olha só! E por falar nisso, nós temos uma muito boa aqui de Ilhéus, né? A cachaça do Rio do Engenho, não é isso?
Isso.
Marcos Bezerra.
Uhum, verdade.
Para os apreciadores que entendem, eu estou dizendo o que eles falam, né? Eu não sou uma apreciadora para dizer que... Mas realmente, viu? Dizem que essa cachaça é muito boa. Além de outras que temos aí na Bahia, né? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Já ia entrar aqui, gente, pelo meu celular, a música de Gabriela, acho que adivinhou que eu ia falar sobre... Não, vamos colocar então, né? Ah, pulou aqui, que pena. Tem tudo a ver com a programação que eu vou falar aqui agora. Fui pegar uma coisa, quase entra aqui, né? Mas enfim, ó, vamos falar dessa programação, porque aqui no Noticiário Regional, no Ilhéus em Destaque, a gente sempre começa com notícias de Ilhéus e, obviamente, a gente vai falar de programação cultural, né, gente? Em comemoração aos 114 anos de Jorge Amado, ele completaria hoje 114 anos, dia 10 de agosto, se ele estivesse vivo, né? Então, a gente tá vivenciando aí o segundo festival Agosto de Jorge em Ilhéus. Então, vamos falar dessa programação cultural em comemoração a esses 114 anos de Jorge Amado, tá? Hoje pela manhã já teve às 9 horas o Xirê para Jorge. Quem não sabe o que é, uma manifestação tradicional da cultura afro-brasileira, apresentada pelo terreiro Ilê Axé Balomi, e teve lavagem com água de cheiro do corredor externo, das escadarias, da entrada e das áreas adjacentes da Casa Cultural Jorge Amado. Ali, né, gente, na rua Jorge Amado, calçadão Jorge Amado no centro. Às 11 da manhã, tá aqui na programação, iniciou Groove Bahia e Brasilidades, discotecagem com DJ Bruno Vita, também na Casa Cultural Jorge Amado, que bacana, hein? E às 4 da tarde, então, para você que não conseguiu pegar nenhuma programação agora pela manhã, pode se programar. Olha só, hoje às 16h, projeto Vunge de Percussão Infantil. A apresentação do projeto social mantido pela ONG Gongombirra, de Cultura e Cidadania, do terreiro de Matamba, Tombesi Neto. Local, Praça Pedro Matos, que é ali em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Então, não perca essa programação aí, tá? É o Agosto de Jorge, vale a pena participar, então aproveite, tá certo? Olha, 12h22, ainda falando aqui, tem a ver com Jorge Amado, porque em Ilhéus, a Paloma Amado participa do lançamento de livro de graça, tá? Ali na praça, é isso mesmo, né, Marcos Bezerra? Você traz pra gente essa informação?
Olha, a primeira edição do livro de graça na praça, né, em Ilhéus, terá a presença da escritora Paloma Jorge Amado. O lançamento será no próximo sábado, dia 15, das 8 da manhã à 1 da tarde, na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, no Centro Histórico. Durante o evento, serão distribuídos gratuitamente 800 exemplares aí da coletânea, por escrito, Umas Palavras para a Vida. Os livros já foram impressos e estão a caminho de Ilhéus. A obra reúne textos de 46 autores do sul da Bahia e de outras regiões do estado e do país. Paloma Jorge Amado, que também assina um dos textos da coletânea, participa do lançamento no mês dedicado à celebração da vida e da obra de seu pai. A atividade integra a programação do Agosto de Jorge Amado, promovida pela Secretaria de Cultura de Ilhéus.
Que bacana, né? Gostaria muito que ela pudesse vir aqui ao Jornal do Meio Dia. Vamos tentar, né? Se a gente conseguir, vai que ela esteja antes, que há tempo a gente possa trazer. Eu já entrevistei muito a Paloma em Salvador algumas vezes, né? Grande escritora também. Vamos tentar ver aí se dá certo. Tentar descobrir aí como é que tá a agenda dela, né? Pra de repente a gente trazê-la aqui na sexta-feira, de repente, né? Tomara que ela venha, chegue antes aí na cidade.
Tive a honra de entrevistar o pai dela e a mãe.
Eu só tive a honra de entrevistar a mãe, né? A Zélia eu entrevistei várias vezes, inclusive. São 12h23. Nós vamos mudar de assunto e falar de algo bem legal. Você já ouviu falar aí do catatreco? É isso mesmo. Presta atenção. Catatreco segue para 5 bairros e orienta moradores sobre descarte aqui em Ilhéus. Materiais devem estar nas ruas antes das 8 horas da manhã, quando os caminhões começam o roteiro de coleta. Então a operação Catatreco segue percorrendo diferentes bairros de Ilhéus e já tem novas datas programadas para o mês de agosto. A iniciativa idealizada pelo vereador Odailson Aranha, famoso Odailson Pequeno. Quando eu chamo ele de Odailson Aranha, ele é Odailson Pequeno. Falei, ótimo, eu também sou pequena, né, Marcos? Aí fica tudo certo. E aí, esse projeto do vereador Odailson Aranha tem como objetivo facilitar o descarte de móveis e outros objetos que não têm mais utilidade, contribuindo para a limpeza das ruas e evitando que esses materiais sejam abandonados em locais inadequados. Interessante isso, hein? A próxima etapa será realizada na terça-feira, portanto, amanhã, dia 11 de agosto, nos bairros, atenção, bairros Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, o Catatreco estará no bairro Nelson Costa. Um dos principais pontos de atenção para os moradores é o horário da coleta. Os caminhões começam a circular pelos bairros a partir de 8 horas da manhã e realizam a passagem pelas ruas uma única vez. Por isso, os materiais que serão descartados devem ser colocados na rua antes desse horário. Preste atenção. Você acordou cedinho, 6 horas, 7 horas, você já tem algo para descartar, já coloca lá na sua porta, porque 8 horas o carro vai passar, esse caminhão vai passar recolhendo esses trecos. A participação da população é fundamental para o funcionamento da operação. Além de colocar os materiais com antecedência, os moradores devem evitar o descarte irregular em terrenos, calçadas, áreas verdes e outros pontos que não estejam previstos para a coleta. Com a adesão da comunidade, o projeto vem ampliando o alcance e levando a proposta de um descarte mais organizado para diferentes regiões da cidade. A expectativa é que novas localidades sejam incluídas nas próximas etapas da operação Catatreco. Então, vou repetir aqui, hein? amanhã, ok? O caminhão aí da Operação Catatreco vai passar nos bairros Pontal, Nova Brasília, Sapetinga e Jardim Pontal, ok? Amanhã, terça-feira, dia 11, iniciando às 8 horas. Na quinta-feira, dia 13, o Catatreco estará no bairro Nelson Costa. Então, atenção vocês que moram nesses bairros, tá? Já para descartar aí esses trecos. Bem interessante esse projeto. Parabéns aí ao vereador Adail Saranha e à prefeitura que abraçou. É interessante mesmo, porque a gente via muito o povo descartando em terrenos, uhum, em final de linha, de ônibus, como lá no Hernani Sá, né, Marcos? A gente sempre viu isso, e outros locais, né?
Só lembrando que é cata treco, não é cata entulho,
hein? É, bem lembrado, uhum, Marcos Bezerra. Entulho é uma coisa, cata treco é outra. O que é treco? Ah, eu tô com a geladeira velha aqui. Deixa eu colocar logo na porta que o caminhão tá vindo.
Sofá quebrado, velho.
Isso, isso, isso mesmo. Bem lembrado. Olha, 12 horas e 27 minutos. Vamos liberar a participação dele?
Vamos lá.
Do nosso repórter, Tony Café.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. E vamos às principais notícias policiais do final de semana. Uma operação integrada entre as polícias civil da Bahia, civil do Rio de Janeiro e federal resultou na prisão de Carlos Alberto Ferreira Santos, conhecido como Nem, ou Nem das 40. A captura ocorreu no Rio de Janeiro, em cumprimento de um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais da Bahia. O documento está relacionado à regressão cautelada à execução penal por condenação por tráfico de drogas, com pena remanescente superior a 12 anos. Segundo as forças de segurança, o preso possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e a criminalidade organizada, com atuação apontada em Ilhéus, Itacaré e outras cidades do sul da Bahia. A prisão foi resultado do compartilhamento de informações de inteligência entre a 7ª Corpim de Ilhéus, a 44ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro e a Inteligência de Capturas da Polícia Federal. O detido permanece à disposição da Justiça. Um crime de homicídio foi registrado no final da manhã da última sexta-feira, no distrito de Planalto Íris, pertencente ao município de Dário Meira, no médio Rio de Contas. A vítima foi o vaqueiro Adenilton Casemiro de Jesus, de 45 anos. Ele foi atingido no pescoço por um golpe de faca enquanto estava em um bar local. Segundo informações da imprensa, Adenilton e a suspeita, uma mulher identificada como Liliane, se conheciam e haviam passado a noite inteira em uma fazenda onde a vítima trabalhava. Já pela manhã, o homem teria dado falta de R$600 e acusado a mulher pelo sumiço da quantia, o que deu início a um grave desentendimento. Relatos apontam que a discussão escalou para agressões físicas com trocas de socos e uso de uma garrafa. Após o atrito inicial, a mulher dirigiu-se até o estabelecimento onde o vaqueiro se encontrava e desferiu uma facada fatal. A ação criminosa chegou a ser registrada por câmeras de segurança da área. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe médica e encaminhada ao hospital de Dário Meira, mas não resistiu e deu entrada na unidade já sem vida. A autora do golpe foi presa em flagrante pela Guarda Municipal e conduzida à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que ficará responsável por apurar a dinâmica dos fatos e a relação entre ambos. O corpo de Adenilton foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e transferido para o Instituto Médico Legal de Jequié. Um grave acidente de trânsito registrado na BA-262 resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido no trecho que liga os municípios de Almadina à Floresta Azul. A tragédia ocorreu enquanto o condutor de uma motocicleta perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando em seguida. A vítima fatal foi identificada como Assis Fernandes de Almeida, de 45 anos, morador de Itajuípe e funcionário da Policlínica Regional de Itabuna. Devido ao forte impacto do acidente, Assis não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. O outro ocupante do veículo, identificado apenas pelo prenome de Jardel, sofreu lesões graves e foi socorrido por equipes de emergência, sendo encaminhado para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Uma ação ostensiva promovida por guarnições do 15º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes, materiais de embalagem e um simulacro de arma de fogo na última sexta-feira em Itabuna. A intervenção ocorreu no bairro São Pedro, nas imediações da estação de tratamento de esgoto, como parte das diretrizes de combate aos crimes violentos letais e intencionais, e do reforço do policiamento ostensivo na área da 2ª Companhia. Durante as incursões em um trecho de vegetação fechada, os policiais militares desconfiaram da movimentação no local e localizaram um recipiente plástico enterrado no solo. No interior do recipiente foram encontrados maconha do tipo Gold, tabletes de maconha prensada, uma balança de precisão, vasto material utilizado para o fracionamento de embalagem de drogas, além de uma réplica perfeita de pistola. Apesar das varreduras realizadas no perímetro do momento da descoberta, nenhum suspeito foi encontrado ou detido na região. Todo o material recolhido pelas guarnições foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Itabuna para o registro da ocorrência e adoção dos procedimentos cabíveis. O sobrinho da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, assassinada a tiros dentro de casa em Itororó, foi preso nesta sexta-feira em Paraupebas, no Pará. Victor Oliveira da Silva, de 25 anos, estava foragido desde o início de julho e é investigado por envolvimento em um esquema de negociações fraudulentas de veículos nas regiões de Itabuna e Itapetinga. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a apuração dos golpes envolvendo veículos possui conexão com o homicídio de Cláudia. Uma das linhas investigadas é a de que Victor teria contraído uma dívida com um homem apontado como mandante da execução. A polícia apura se a dívida estaria relacionada às fraudes e se teria motivado o assassinato da advogada, que era tia do investigado. Um delegado da Polícia Civil foi preso em flagrante na última sexta-feira em Vitória da Conquista. Segundo a instituição, ele é suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fraude processual e peculato. Segundo a apuração da imprensa, Adilson Pereira Silva, ex-titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos do município, foi encontrado na casa onde mora, no bairro Candeias. Ele foi levado para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A prisão ocorreu após a corregedoria da Polícia Civil, Correpol, tomar conhecimento de que uma caminhonete Toyota Hilux prata circulava com a placa KZK3E10. De acordo com a consulta ao sistema Sinesp, no entanto, a identificação pertencia originalmente a um Volkswagen Saveiro. Os policiais montaram uma campana nas proximidades da casa do delegado e o abordaram quando ele saiu do imóvel dirigindo o veículo com a placa considerada irregular. Durante a fiscalização, o delegado pediu autorização para guardar o carro na garagem e chamar a esposa, que é advogada. Conforme a imprensa local, ele fechou o portão do imóvel e interrompeu temporariamente o acesso dos policiais. Após minutos e diante de novas ordens da equipe, o portão foi reaberto. Nesse intervalo, segundo a corregedoria, a placa da caminhonete teria sido trocada. O veículo passou a ostentar a identificação DZG-0B91. A placa KZK-3E10, que havia motivado a abordagem, foi encontrada dentro da própria Hilux. Diante da situação, Edilson Pereira da Silva recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que, além da adulteração do sinal de identificação do veículo, o delegado é investigado por fraudes processual e peculato. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma ótima semana a todos.
Obrigada, Tony Café. Até edição de amanhã, tá, Tony? Com mais notícias do setor policial. Até lá. 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. No segundo bloco teremos mais notícia de polícia e também esporte com Pablo Brandão. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus, Mix Matheus Ilhéus e um oferecimento também da CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Bem, vamos dar continuidade aqui. ao nosso Jornal do Meio Dia, ainda com notícias de polícia, tá? E para você que está esperando aí o esporte, daqui a pouquinho, aguarda mais um pouquinho, daqui a pouquinho teremos o Boletim Esportivo com Pablo Brandão. Mas vamos logo divulgar aqui algumas notícias de polícia, vamos dar uma passadinha, Marcos Bezerra, por Porto Seguro. Preso suspeito de torturar e executar homem em Porto Seguro. Um homem de 28 anos foi preso ontem em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, suspeito de participar da tortura e da execução de Eliseu Cardoso dos Santos, de 37 anos. A vítima teria sido submetida a um tribunal do crime antes de ser morta em fevereiro de 2025. O suspeito foi identificado como João Vieira Filomeno. Segundo a Polícia Civil, integrantes de uma organização criminosa sequestraram Eliseu e o levaram a um imóvel usado para interrogar e punir pessoas. Depois das sessões de tortura, o grupo executou a vítima. O corpo foi abandonado numa estrada de terra da zona rural de Vera Cruz, distrito de Porto Seguro. A área é apontada pelas investigações como local usado por criminosos para ocultar cadáveres. Eliseu apresentava lesões compatíveis com espancamento. A principal hipótese para a motivação do crime envolve dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. As investigações indicam que Eliseu consumia entorpecentes e também distribuía drogas para sustentar o próprio consumo. Outra linha apura se ele descumpriu regras impostas por uma facção criminosa. João Vieira Filomeno foi encaminhado aí à primeira Delegacia Territorial de Porto Seguro e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada suspeito no homicídio. O caso motivou a operação Zona de Desova, deflagrada em março deste ano. Na ocasião, uma mulher de 45 anos foi presa no bairro Baianão, em Porto Seguro, enquanto outro mandado foi cumprido contra um homem de 27 anos, já custodiado no Conjunto Penal de Eunápolis. Dois jovens de 18 anos também foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante a ação. Olha, isso aqui mostra o quanto a violência lá no extremo sul, pelo extremo sul, naquela região de Eunápolis e Porto Seguro, está forte, né? Infelizmente, a Bahia aí se destacando pela criminalidade. Infelizmente. Mas o governador disse que não é essa a realidade, né? Na Bahia, né? Ô, Jesus. Aí agora a gente já entra aqui no noticiário estadual também com notícias de polícia, hein, Marcos? Homem é morto a tiros na frente de dois filhos no Dia dos Pais após ter a casa invadida? Como assim?
É, que absurdo, hein? Um homem de 27 anos foi morto a tiros na frente dos dois filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 2, na madrugada de ontem, domingo, dia 9, Dia dos Pais, no distrito de Matinha, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo testemunhas, as crianças estavam dormindo na mesma cama que o pai quando o crime aconteceu. A vítima foi identificada como Matheus Lima Barbosa. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada na rua Mangaratiba, nas proximidades da Praça da Matinha. Conforme relatos, Matheus estava sozinho em casa com os filhos e havia se separado da mulher há cerca de 2 meses. Homens invadiram a residência e atiraram contra Matheus. Ninguém chegou ao local a tempo de prestar socorro e ele morreu dentro do imóvel. Segundo a polícia, os dois filhos da vítima permaneceram na casa durante toda a noite após o crime. As crianças ficaram ao lado do corpo do pai e só saíram do imóvel por volta das 6 da manhã, quando amanheceu, para pedir ajuda. Ainda conforme a polícia, elas teriam permanecido no local por medo de sair e serem também atacadas pelo suspeito. A Polícia Militar foi acionada após familiares informarem sobre o crime. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica, DPT, também estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação e perícia. Segundo informações preliminares, Matheus era envolvido com atividades criminosas. A autoria e a motivação do homicídio serão investigados aí pela Polícia Civil.
Que coisa, hein? Quanta violência. E por falar em violência, a gente já comentou aqui, né? Recentemente a gente estava comentando sobre isso, que em pleno agosto lilás, que é o mês aí de conscientização, né, o enfrentamento à violência contra a mulher, e toda hora surgem casos. Olha essa informação aqui. Foragido da justiça por matar mulher, preso ao apresentar nome falso. E depois a gente tem uma notícia pior ainda. O jovem morre após ser espancada com barra de ferro e o companheiro foi preso e confessou o crime. Em pleno agosto, lilás. Infelizmente. Então a primeira notícia é que um homem de 41 anos, suspeito de matar uma mulher, ele foi preso por policiais militares e civis ao apresentar um nome falso para os agentes no sábado, último sábado, dia 8. Às margens ali da BR-101, no município de Presidente Tancredo Neves, já abaixo sul do estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito apresentou uma identidade falsa durante a abordagem realizada pelas equipes. Após consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes confirmaram a verdadeira identidade dele e constataram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. A ordem judicial foi expedida pela comarca de Gandu em 27 de agosto de 2025, pela suspeita de envolvimento na morte de Fernanda e Gino de Souza. Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido. Um homem passou por exames legais e permanece à disposição do Poder Judiciário. A prisão foi realizada pelo Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Presidente Tancredo Neves, em atuação integrada com a Polícia Militar da Bahia. Pois é, esse aí foi preso, né? E agora aqui outro caso. Jovem morre após ser espancada com barra de ferro e o companheiro foi preso e já confessou, né, Marcos?
É, uma jovem de 18 anos morreu após ser espancada com a barra de ferro na noite de ontem em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, de 27 anos, foi preso, suspeito de cometer o crime, e afirmou aos policiais que havia matado a mulher. O caso aconteceu dentro de uma residência na rua Iraquara, no bairro Pé de Monte. A vítima foi identificada como Rayana Silva dos Santos. De acordo com a PM, uma equipe foi acionada após uma denúncia de que um homem estaria agredindo uma mulher que já estava machucada no chão. Quando os policiais chegaram ao imóvel, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também estava no local. Os socorristas abriram o cadeado da residência na tentativa de prestar atendimento à Rayana, mas constataram que ela já estava morta. Após o crime, moradores informaram aos policiais que o suspeito poderia estar nas proximidades ou no próprio bairro. A informação foi repassada às equipes da Rondesp Chapada, que intensificaram as buscas. O homem, identificado como Danilo Lima de Souza, foi localizado e, segundo a PM, resistiu à abordagem, desobedeceu às ordens dos policiais e apresentou comportamento agressivo. Durante a abordagem, o suspeito afirmou que havia matado a companheira e avançou contra os policiais, tentando pegar a arma de um dos agentes. Diante da situação, os policiais utilizaram spray de pimenta. Como o homem continuou agressivo e havia risco à integridade física dos envolvidos, um policial efetuou um disparo que atingiu uma das pernas do suspeito. Ele foi contido, algemado e levado para uma unidade de pronto atendimento UPA, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob custódia. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial de Itaberaba. O corpo de Rayana foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, para necrópsia.
É, que coisa chata, né? Inclusive até a última atualização da reportagem não havia informações sobre o velório, o sepultamento do corpo da vítima, né? E o caso é investigado e, portanto, pela Polícia Civil como feminicídio. Então, infelizmente, provavelmente mais um feminicídio, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
No nosso estado, infelizmente mesmo. Olha, 12 horas e 51 minutos, vamos de boletim esportivo.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Isso mesmo, ele já está aqui conosco ao vivo aqui no estúdio para divulgar essas notícias aí esportivas. Ele vai falar do Intermunicipal 2026, 12ª rodada do Brasileirão, sorteio da Copa do Brasil, etapa do Mundial de Skate, Circuito Mundial de Surf. É isso mesmo, Pablo. Boa tarde. Bom início de semana para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Pablo.
E alô, você ouvinte da Gabriela. Exatamente. Vamos começar o boletim esportivo trazendo as informações do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia. A Federação Baiana de Futebol lançou oficialmente a competição no último sábado em um evento em Salvador, com a presença das ligas e da imprensa. A tradicional competição do futebol amador do estado vai contar com 59 equipes nessa edição. Entre elas, a seleção de Ilhéus está confirmada, como anunciou aqui no Jornal do Meio Dia o secretário Vinícius Mendonça na última quinta-feira. A estreia da equipe será domingo, dia 16, no estádio Mário Pessoa, contra a seleção de Ibirapitanga. Ilhéus está no grupo 12, que tem Ibirapitanga, Itabuna e Aurelino Leal. A cidade, Kátia, e você ouvinte, Marcos, ela volta à competição após ficar 2 anos de fora. Participação faz parte da reestruturação do futebol amador que vem sendo feita na cidade. É um trabalho conjunto da Prefeitura, da Liga Ilhéense de Futebol e dos parceiros que apoiam o esporte amador. Até o momento, o treinador Diogo tem 20 jogadores confirmados para defender a equipe no Intermunicipal, que já estarão à disposição domingo. Entre eles, o zagueiro experiente Nildo, que tem passagens no futebol profissional em clubes como Colo-Colo, Itabuna, Vitória da Conquista e outros. Na sexta-feira, a gente vai trazer mais detalhes desse jogo de estreia e também seguir com toda a cobertura desse retorno da seleção de Ilhéus ao Intermunicipal. Ilhéus é uma das equipes mais tradicionais da história do campeonato, com 4 títulos conquistados.
É isso aí, né? O que mais?
Vamos dar uma passada no Brasileirão. A gente teve agora a 22ª rodada, no final de semana, com resultados ruins para as equipes baianas. O Bahia ficou no empate com o Vasco, na Arena Fonte Nova, em 0-0. Apesar do placar, o jogo foi bem agitado, com 4 gols anulados, 2 para cada time, fora muitas chances criadas. O Tricolor, então, somou 1 ponto na classificação e perdeu a chance de entrar no G4. A equipe segue na 6ª posição, com 33 pontos. Já o Vitória foi derrotado pelo Flamengo por 2-0 no Maracanã. O Leão foi dominado no primeiro tempo, quando tomou o primeiro gol, inclusive um golaço de Eric Pulgar. A equipe ainda reagiu no segundo tempo, chegou a levar perigo, mas o Flamengo balançou as redes de novo com o Bruno Henrique. O rubro-negro baiano permanece no 13º lugar da tabela, com 26 pontos ganhos. A classificação, então, ela está assim. Palmeiras é o líder com 48, o Flamengo com a vitória diminuiu um pouco, a distância está com 42 pontos na vice-liderança, Atlético vem em terceiro com 40, Fluminense em quarto 35, Cruzeiro quinto com 33, mesma pontuação do Bahia, que fecha aí o G6. O Vitória, como a gente falou, lá em 13º com 26 pontos, e na zona de rebaixamento, Santos com 22 pontos, Vasco também 22, Remo 22 e na lanterna a Chapecoense com 10. Duas equipes muito tradicionais, grandes na zona de rebaixamento, né, Marcos?
É verdade, Santos, Paulo, e Vasco. É verdade, sim.
E aí, o que mais para ir para nós?
Ainda sobre futebol, amanhã a gente vai ter o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é para saber quem será o adversário do Vitória, que passou pelo Atlético Paranaense nas oitavas e segue como único representante do futebol baiano ainda vivo na competição. É importante lembrar que não há restrições para os confrontos. Um time pode enfrentar qualquer uma das outras equipes. Estão nessas quartas de final, além do Vitória, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e Vasco. O sorteio será amanhã, às 11 horas da manhã, na sede da CBF.
Eita, isso aí. Diga aí, Pablo, mais notícias para nós do esporte.
Vamos falar agora sobre o skate, Kátia. A brasileira Raíssa Leal, ela fez bonito mais uma vez e conquistou a etapa do Rio de Janeiro da SLS, a Liga Mundial da Modalidade. Raíssa superou dores que estava sentindo devido a uma queda no treino de sábado e... Mas, né, com a nota total ali de 20.9, ela desbancou as adversárias e ficou com o primeiro lugar, com a medalha de ouro. Essa é a segunda vitória da jovem brasileira nessa temporada, em 3 etapas disputadas. Já no masculino, o brasileiro Giovanni Viana disputou até o fim contra o canadense Cordano Russell, mas ficou com o segundo lugar. Outro brasileiro, o Alice Gabriel, fechou o pódio com a 3ª colocação.
E a Raíssa, ela sempre se destacando, né, Pablo?
Sempre um grande talento que a gente tem, né, do esporte brasileiro. É, a gente viu ela ali muito pequena, né, chamada de fadinha, disputando. Hoje ela já tem 18 anos, ainda muito nova.
Gente, mas passou rápido. Lembro dela novinha.
E ela tá aí em 3 etapas, ganhou 2, para você ver como ela é um grande nome do esporte mundial.
É, voando ainda a nossa Raíssa Leal, a fadinha, né?
É, isso aí.
Falou que vai disputar as próximas Olimpíadas, com certeza.
Que bacana.
Muitos esportes têm aquela questão de idade muito rápida, né? A pessoa disputa na adolescência, vai ficando adulto, já fica velho para algumas modalidades.
Né? É impressionante.
Mas ela vai seguir.
Você vai falar de surf?
Exatamente.
E a gente pode citar o Kelly Slater, que voltou a competir em junho do ano passado, 54 anos. E vai pegar o Gabriel Medina numa próxima bateria, né, Pablo?
Exatamente.
E a diferença de idade aí é grande, né, entre os dois?
11 vezes campeão mundial de surf, Carlos Leiter.
Exato, um grande nome do surf. Ele já tinha parado, né, recebeu um pedido da WSL para poder retornar, voltou e, como sempre, também representando bastante, né, fazendo bonito. A gente está agora com a etapa do Circuito Mundial de Surf lá em Tiahupo, no Tahiti. Essa etapa começou sábado, tem previsão aí de chegar até o dia 18 de agosto. E está sofrendo algumas interrupções por conta das condições do mar. Vale lembrar que esse local ele é muito conhecido por ter ondas bem pesadas e perigosas, né? Um dos circuitos mais perigosos da competição. Dos brasileiros em disputa, 3 já deixaram a competição. Samuel Pulpo, Iago Dória e Felipe Toledo foram eliminados no round 2. Hoje, 14h, está prevista a nova bateria, que terá outros brasileiros, como, por exemplo, o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina, que já devem disputar na tarde de hoje, se as condições climáticas ajudarem, né? Lembrando que surf sempre tem isso, né? Como é no mar, depende muito. Como é que vai estar o vento, as ondas, o tempo.
Depende do swell, né? Como o pessoal fala.
Exatamente.
Quem vencer nessa fase passa para as oitavas de final. Essa etapa, como eu falei, vai até o dia 18 de agosto, né? Tem essa janela, né, que a gente chama para poder ser cumprida as baterias. E a gente espera que ela termine lá no dia 18 com o título de um dos brasileiros, né?
Olha, torceremos. Tem mais alguma informação? Observa por aí.
Para encerrar, a gente vai fechar aquele assunto do Vinícius Júnior. Para poder fechar, já que a gente falou dele 2 vezes,
quero,
né?
Quero saber da fofoca.
É, o craque brasileiro que estava ali em negociação com o Real Madrid, no fim das contas, acertou a renovação com o clube e vai seguir lá na equipe espanhola até junho de 2032. Então, apesar das investidas do Arsenal da Inglaterra, né, que tentou convencer o jogador ali a mudar de time, Vinícius Júnior aceitou a proposta do Real Madrid e as informações são de que ele vai receber 20 milhões de euros anuais de salário. Seria coisa de mais de 118 milhões de reais por ano. Isso além de bônus e outros valores que eles recebem também no contrato, né?
Então, brincadeira.
Então, Vinícius Júnior continua sendo uma estrela do Real Madrid.
Exatamente. Entre os 5 jogadores mais bem pagos do mundo.
E como é bem pago, hein?
Então aí, acabou essa novela Vinícius Júnior, ele segue no Real Madrid e o Boletim Esportivo também, né, Kátia? Fica por aqui nessa segunda-feira, sexta-feira a gente está de volta. Um abraço para vocês.
Valeu, Pablo.
Abraço,
obrigada.
Pablo.
E aí, sexta-feira ele vem, né, Marcos, com via mais informações para a gente do esporte. Então, para você que pegou agora o finalzinho, o Boletim Esportivo é toda segunda-feira aqui no Jornal do Meio Dia ao vivo com o Pablo Brandão e na sexta-feira também tem Boletim Esportivo, tá? Obrigada, Pablo, um abraço e até sexta. E nós vamos rapidamente para as últimas notícias, hein, Marcos? Olha, Poliprev de Maceió é alvo da Polícia Federal por investimentos no Master. Exatamente, notícia quentinha, acabou de sair aqui, ó. Polícia Federal deflagrou hoje, agora há pouco, operação contra o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Maceió, IPREV. A ação ocorreu após denúncias apontarem supostas irregularidades envolvendo o investimento de 97 milhões do IPREV. Isso mesmo, em letras financeiras do banco aí Master. Os aportes foram realizados entre 2023 e 2024, durante a gestão do então prefeito JHC, hoje candidato ao governo de Alagoas pelo PSDB. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura 2 aplicações e busca esclarecer as circunstâncias do processo de credenciamento, cotação, análise de risco, governança e tomada de decisão que antecederam os investimentos. Então, a operação também busca entender se houve possível prática de gestão fraudulenta, sem prejuízo da apuração de outros delitos conexos. Então, tem a questão da denúncia, né? Em fevereiro, um ex-prefeito e vereador local anunciou que havia denunciado ao Ministério Público de Alagoas e à Polícia Federal as possíveis irregularidades envolvendo o IPREV e o Banco Master. Na denúncia, formalizada às autoridades, o político Rui Palmeira apontou que houve gravíssima afronta aos ditames legais que regem as reuniões do IPREV. A Lei Ordinária de Maceió, que é a número 5.828/2009, no artigo 107, exige a presença de 7 conselheiros para iniciar a reunião e pelo menos 6 para decisões. E aí, em 1º de dezembro de 2023, o Comitê de Investimento do IPREV de Maceió, Alagoas, aprovou um investimento de 80 milhões em letras financeiras do Master com apenas 4 pessoas, segundo ata que consta no anexo da denúncia. Vamos continuar aí acompanhando, então, como vai ficar essa questão aí. Porque toda hora surge uma novidade aí envolvendo o Banco Master, né? E a Polícia Federal jogando duro. Então, essa foi a nossa notícia aqui no Noticiário Nacional. E a gente vai para a última notícia direto para o Noticiário Internacional, hein, Marco? Porque terremoto de magnitude 7,4 atinge a Colômbia, né?
É um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira, dia 10, segundo informaram agências sismológicas internacionais. O tremor ocorreu no oeste da Colômbia, no município de San José del Palmar, de acordo com a Agência Geológica dos Estados Unidos, USGS, a cerca de 240 quilômetros de Bogotá e 190 quilômetros de Medellín. Os serviços geológicos ainda divergem sobre a força e profundidade do terremoto. O Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo, EMSC, estimou que o terremoto teve magnitude 7,2 e uma profundidade de 95 quilômetros. O USGS dos Estados Unidos estima 107 quilômetros de profundidade. O Serviço Sismológico Colombiano informou que o tremor foi de magnitude 7,4 e teve 96 quilômetros de profundidade. Segundo o jornal El Colombiano, há relatos de que o tremor foi sentido nos departamentos de Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Vale del Cauca, Caldas. Na cidade de Manizales, localizadas em Caldas, edifícios sofreram danos com os tremores, segundo imagens compartilhadas nas redes. O terremoto de magnitude 7,4, uma força similar aos tremores que atingiram a Venezuela em junho, de magnitude 7,2 e 7,4, e deixaram mais de 6 mil mortos.
Que coisa, né? Triste. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. 1h04, vamos encerrar esta edição por aqui, tá? Do JMD. Mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. Então, a todos boa tarde. Boa tarde para você, Marcos Bezerra e Pablo Brandão. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. No oferecimento CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, 37, no Pontal, em Ilhéus. Informações 988-66-5446. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. E Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Já já tem o Pagode Brasil, às 14h tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.